Nós vamos começar hoje uma nova série de conversas, chamada Fazendo Comunidade, a Arte de Fazer Comunidade. E eu quero que você grave esta expressão, fazer, na sua mente. Nós estamos num processo na comunidade, na Revive, depois de 3 anos de existência, de começar os nossos grupos de casas. Você vai ouvir isso daqui até o fim do ano, nós vamos ter um pré-lançamento daqui até dezembro e pós férias de janeiro nós vamos começar com tudo em casas na nossa cidade, os grupos durante a semana. O nome do nosso programa de grupos nas casas se chamará Casa Aberta. Casa Aberta. Já existem líderes na comunidade sendo treinados, conversas acontecendo. O Samuel vai liderar isso aqui na comunidade para nós. Então, daqui até o final do ano, você vai ouvir a gente falar muito sobre isso, sobre comunidade, sobre os nossos grupos nas casas, sobre o Casa Aberta, tá bom? Então, se prepare, logo, logo, a partir do ano que vem, vai ter uma casa perto da sua, na sua região onde você mora, onde você vai poder se reunir com seus irmãos, você vai poder celebrar com eles, você vai poder amar a Jesus e servir uns aos outros com Ele também. E nós vamos fazer uma reflexão aqui até o final do ano, claro, com algumas paradas, alguns cortes, inclusive a semana que vem nós vamos ter o Dia da Criança aqui na igreja, no final o pastor Guilherme vai dizer como vai ser o Pedro, o pastor Pedro vai nos fazer uma palestra aqui na semana que vem para os pais, você vai ter que convidar muitos amigos seus, porque a palestra vai ser boa, garanto. Nós vamos falar sobre criando seu filho na era digital, tá bom? Como lidar com essa tensão que é o celular, que é a internet, e que é a era digital na vida dos nossos filhos, tá bom? Mas no final, o pastor Guilherme vai falar um pouco mais sobre isso. Mas daqui então até o fim do ano, cortando essas pequenas paradas que teremos para outras coisas, nós vamos falar sobre o Casa Aberta e sobre essa série, a Arte de Fazer Comunidade. Por que eu estou chamando isso de a Arte de Fazer Comunidade? Porque nós vivemos em uma sociedade que comunidade não é algo natural. Que comunidade não é algo que nós acordamos de manhã e dizemos, que bom viver em comunidade. Nós vivemos em uma era que os estudiosos dizem ser a era marcada pela cultura das coisas individuais, ou do individualismo. Um teórico estadunidense da filosofia, ele usou uma figura de linguagem para explicar esta era, que alguns chamam de pós-modernidade, outros chamam de modernidade líquida, outros chamam de hipermodernidade. Nem os estudiosos se concordam como essa era chama. De fato, esta era, a era da pós-modernidade, vamos chamá-la assim então, ela nada mais é do que uma desilusão com o que nós conhecemos como a era moderna. A era moderna começa depois do mundo comandado pela Igreja Católica na história, conhecido como mundo medieval. Nós tivemos um período de 10 séculos, onde o mundo foi comandado pela Igreja, chamado de Era Medieval, ou Era das Trevas. Depois desta era, nasce a Era Moderna. Qual é a diferença? Na Era Medieval, Deus comandava. Deus era o centro da verdade, o centro de todas as coisas. Não o Deus que nós cremos, o Deus que nós conhecemos, mas o Deus interpretado pela Igreja. O Deus que a Igreja dizia que era assim. E quem fala em nome de Deus tem a chave da terra, correto? Quando alguém fala para você, Deus falou comigo. Acabou a conversa, né? Como que você vai questionar Deus? Porque Deus me chamou para ir para a tribo de índio. Como que eu vou questionar Deus? Porque você falou em nome de Deus, você controlou os movimentos da terra. Assim era a era medieval. Então não é o Deus que nós levantamos um clamor, louvamos, mas o Deus interpretado pela Igreja. Quando esse Deus se mostrou, esse Deus interpretado pela Igreja, se mostrou insuficiente para lidar com as demandas do mundo posto da época, quando esse Deus se mostrou insuficiente para lidar com as mazelas, com os problemas sociais, quando o mundo se viu perdido numa cultura feudalista de muita opressão, aonde o mundo começou a ter cientistas provando que os postulados da Igreja eram mentirosos. Então nasce, rompe o que você lá na escola estudou como renascimento. Uma explosão de cultura, de conhecimento. Uma explosão de razão. O homem olhou para o mundo onde Deus controlava e disse: Deus não deu certo, Deus faliu, Deus claudicou. Então é melhor a gente pegar o mundo, nós, homens, a humanidade, e a gente fazer com o mundo o bem que Deus não conseguiu fazer. Nasce então na modernidade o que se conheceu como a era do humanismo. A modernidade. O homem medida para todas as coisas. O homem manda no mundo. O homem sabe tudo. O homem vai inventar a penicilina, o foguete, vai para a lua. Ele vai fazer armas de guerra para se defender. Ele vai proteger fronteiras. O homem vai pegar a história que Deus não deu conta de cuidar e ele vai selar a história, vai montar nela e vai cavalgar rumo à ordem e progresso. Chegou no século XX, a gente descobriu que o homem não deu conta, igual Deus não deu conta, o Deus medieval. O que aconteceu no século XX? Duas guerras mundiais, bomba atômica. Agora a gente já pode falar, está vendo como a gente faz parte da história? Agora a gente pode falar duas pandemias. Se a gente pregasse há 3 anos atrás, ia falar uma pandemia. Continentes inteiros sofrendo fome. O homem que disse que prometeu um Eldorado, um mundo utópico, uma sociedade sem classes, que prometeu entregar um mundo perfeito para a gente viver, não deu conta de fazer também. O homem faliu, o humanismo afundou. E o homem que antes olhou para Deus e disse, aí Deus não conseguiu, agora está olhando para o homem mesmo e está dizendo, o homem também não conseguiu. E se Deus não foi capaz de ser o centro da verdade do mundo, o homem não foi capaz de ser o centro da verdade do mundo, nós precisamos achar uma outra categoria que responda ao centro da verdade do mundo. Não pode ser o que está lá fora, porque o que está lá fora deu ruim. Não pode ser o que está aqui dentro, porque o que está aqui dentro é a gente, deu ruim. Esses dias eu falei isso para vocês aqui conversando, né? A gente pode discordar das causas do porquê as coisas estão ruins, mas ninguém discorda que o mundo não vai lá grande coisa, né? Que a gente não é gente muito boa. A pós-modernidade então surge, no final do século XX, trazendo um centro de verdade que agora não é mais Deus, que agora não é mais a humanidade em sua coletividade utópica. Mas agora é o indivíduo, eu. Eu sou o centro da minha própria verdade. Eu sou o centro da minha própria verdade. Por isso que de tempo em tempo, décadas em décadas, surgem esses movimentos muito loucos de vamos achar um país cristão, vamos achar um mundo melhor, vamos achar um lugar que dá certo a vida. Porque a gente já viu que deu errado. E a gente vai achar, se você viver mais um pouco, já já você acha um mundo melhor. Mas sabe o problema do mundo melhor? Ele estraga. E depois que estragar, você vai voltar a acreditar no quê? De que a verdade é você. Isso nos encastelou, isso nos escondeu. E aí então, como dizia o teórico estadunidense, ele usou a figura de linguagem para dizer que esse mundo, essa geração, essa era que vivemos, ela se assemelha a uma espécie de um lago, de você caminhando num lago de gelo. Cultura bem norte-americana, né? Aqui no Brasil não tem lago de gelo. Mas se assemelha a você caminhar num lago de gelo. Porque como você caminha num lago de gelo? Diz o teórico estadunidense. Você tem que caminhar sempre sozinho e bem rápido. Por quê? Por que sozinho? Porque se você levar mais alguém, pesa. E se pesar num lago de gelo, acontece o quê? Arrebenta, se afunda, congela. E sempre muito rápido. Porque se quebrar, quebra atrás de você. Já viu aqueles desenhos do pica-pau? Que o pé de pano passa a ponte, e a ponte vai quebrando atrás, e ele corre, 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 e chega do outro lado e consegue? Essa é a pós-modernidade. É a gente caminhando num lago de gelo, sempre muito rápido e sozinho. Porque você é o centro da sua verdade. Ah, daí a gente quer fazer comunidade. Comunidade não é algo natural para essa geração. Comunidade não é algo que nós levantamos de manhã, escovamos o dente, colocamos uma roupa e dizemos, vamos ser comunitários. Não, ao contrário. O mercado de trabalho é feroz. As famílias competem entre si. Basta você ter um grupo de WhatsApp para você descobrir que vai dar ruim com gente do seu sangue. Porque a gente compete. Basta você começar a se destacar no trabalho e alguém dizer que você tem futuro, para você começar a imaginar que o seu futuro é o lugar do seu chefe. E aí você vai para o domingo à noite na igreja, porque a gente faz milagre, pecado virá milagre. A gente vai domingo à noite para a igreja, vem de manhã, e aí conta o testemunho, já viu? Pastor, queria contar o testemunho que eu fui promovido. Deixei de ser cauda, virei cabeça. E aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, o irmão foi promovido. Mas ninguém se importa em perguntar o que se fez do homem que estava no lugar dele, para o qual ele foi promovido. Porque, na verdade, aquele ator do milagre não importa. Desde que o que assumiu a posição seja glorificado. A gente transforma pecado em milagre. Porque a cultura do eu, a cultura do indivíduo, a cultura de quem pode mais, a cultura, como dizia o filósofo mais influente da modernidade, Friedrich Nietzsche, a cultura do Superman, do super-homem, o cara que chegou lá, que deu certo na carreira. A cultura do indivíduo. Por isso eu quero ensinar a você nesses próximos dias que fazer comunidade é uma arte de tecer. É uma arte de costurar. Assim como alguém pega um novelo e de um novelo transforma aquilo em um xale, uma blusa. Fazendo ponto a ponto. Desmanchando quando erra, indo para o início da linha quando parece que tudo deu errado, até o produto final, que pode ser útil, que pode ser bom, que pode ser agradável, que pode aquecer no frio, que pode cobrir o corpo em qualquer estação. Fazer comunidade é uma arte de costurar na vida uma identidade que já não é mais natural a homens e mulheres como eu e vocês, com corpos marcados pela queda e pelo pecado. Leve a sua Bíblia comigo para Gênesis, e eu quero mostrar para você em Gênesis como Deus nos criou para fazer comunidade. Como Deus nos criou para sermos comunidade. E eu quero que você, nós não vamos olhar tanto o texto de Gênesis, mas eu quero que você olhe comigo por apenas um instante. O versículo 18 do capítulo 2. A afirmação que Deus faz para Adão, você conhece a história? Se você está chegando aqui nos visitando hoje, deixa eu te contextualizar. Gênesis é o livro das origens, conta sobre a criação do mundo e da humanidade colocada no mundo para cuidar do mundo. Sobre as ordens e o domínio do próprio Deus sobre a humanidade. Deus criou um homem, criou uma mulher, e criou este mundo para este homem e essa mulher, fazendo cultura, cultivando este mundo, glorificar ao Deus criador do mundo e trazer benefícios para a humanidade que nesse mundo estava habitando. Ele colocou Adão neste mundo, o homem. E no versículo 18, Deus disse assim a Adão, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer algo para você, Adão. Quando você, de forma mais despercebida, lê o texto, talvez a primeira colocação que surge à sua mente é, opa, Deus errou. Sabe igual o pedreiro que pega o projeto que você deu para ele? Estou na fase de construção agora. Não converso com o Serginho nem com o Diego, que eles são pessoas que te desanimam. Você paga o projeto para, né, o arquiteto, daí você dá para o pedreiro, ele lê uma vez, cinco vezes, 50 vezes, 1 milhão de vezes, e quando ele faz errado. Mas tudo bem, a gente perdoa. E aí, você olha para o texto e pensa, Deus não leu direito o projeto da criação. Ele errou. Por que ele olhou para Adão? Adão, está faltando um negócio aqui, né? Está faltando alguma coisa. Como assim, Deus? O senhor que cria, não fala isso que me dá medo. O senhor tem que saber como faz. O senhor conhece, o senhor tem tutorial, eu não. É que Deus não estava denunciando um erro, uma falta de um erro. O que Deus está dizendo para Adão é que Deus não havia criado totalmente todas as coisas ainda. Porque a criação, ela tem um fim último para Deus. A criação não é algo que Deus está fazendo para o nosso usufruto apenas, para a nossa satisfação, para nosso mero prazer humano. A criação de Deus, mundo criado e concreto, e humanidade neste mundo, tem um fim último, um propósito maior. E o propósito, fim da criação de Deus, da humanidade, é revelar a glória do Deus Criador na sua totalidade. Vou repetir. O propósito último e fim da criação é revelar a glória do Criador na sua totalidade de caráter, de identidade, ontologia. E aí você tem que perguntar, que Deus é esse que quer se revelar? Esse Deus é um Deus comunitário. Diz o texto no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, olhe lá comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus está criando a partir de uma expressão comunitária. A melhor maneira de eu te explicar isso no texto é usando a figura do corpo humano. O Deus que quer criar é o Deus Pai que tem vontade criadora. O Deus eterno que está fora do tempo, que não é contado no tempo, que não sofre as mudanças do tempo, e por isso, só por estar fora do tempo, pode no princípio contar tempo, fazer marcação temporal. Esse Deus tem vontade, desejo, prazer em criar. O Deus Pai. O Deus Pai quer criar. E o Deus Pai revela a vontade da sua criação na voz do Deus Filho. A terra era caótica e, por ser caótica, inabitável. Ela era sem forma, ela era vazia. Mas não era sem esperança, porque o Espírito pairava sobre a face das águas, sobre o abismo. Mesmo sendo informe, caótica e, por isso, inabitável, não era sem esperança, porque o Espírito estava. Então, o Deus Pai que quer criar revela o desejo da sua criação na voz do Deus Filho. Porque quando ele quer colocar ordem no caos e quando ele quer colocar a habitação na ordem agora estabelecida, como ele faz isso? Ele faz isso pelo poder da palavra. E disse Deus, quem é o Logos de Deus no tempo? Quem é a palavra de Deus na história? Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 1 diz isso. Diz que é o Verbo que estava com Deus, é o Verbo que era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, o Cristo de Deus, a voz que expressa a vontade do Deus Pai, o Filho que é a voz da vontade do Deus Pai, está no Éden falando, encarnando, pela voz do poder do Filho, a vontade criadora do Deus Pai. E sabe como ele faz isso? Sabe como a voz chega trazendo a vontade do Pai? Chega no vento, chega no sopro, chega nas ondas do Deus Espírito Santo. Os teólogos da antiguidade chamavam isso de pericorese. Pericorese era uma dança da antiguidade, tipo brincadeira de roda, sabe como é? Sempre tem alguém empacando um mico no meio da roda, fazendo alguma coisa para o resto imitar. Havia uma brincadeira dessa na antiguidade, uma brincadeira de roda que todos que estavam de mão dadas em torno imitavam quem estava no meio. Os teólogos não sabiam explicar esse milagre, então eles usaram a figura da pericorese, porque esse é um milagre difícil. Agostinho dizia assim: se você me perguntar o que é, eu te explico. Se você me pedir para explicar o que eu expliquei, aí eu já não sei mais. Porque é um grande mistério. Deus é um Deus comunitário que está numa dança linda na criação, fazendo tudo que não era, vira o convite da existência e colocar ordem nessa existência e habitar essa existência na vontade do Deus Pai, pela voz do Deus Filho, no sopro do Deus Espírito Santo, porque Deus é um Deus que é comunidade. Ele não faz nada sozinho. Ele é um sendo três. Ele é três sem nunca deixar de ser um. Durma com isso. Esse é o mistério da vida cristã. Tire isso e você desmonta a fé cristã. Coloque isso no lugar e a Trindade se tornará a distinção de toda outra ordem de fé que possa existir. Agora, você pode olhar Gênesis 2 e entender o que Deus quer dizer. Ei, Adão, se o fim último da criação é revelar a minha glória na sua totalidade, deixa eu te dizer, Adão, eu sou comunitário. Eu sou Pai, Filho, Espírito. Eu sou aquele que tem a vontade para criar, a voz para encarnar a vontade e o vento para soprar a voz, encarnando ela no tempo. Então, Adão, para você ser como eu, não Deus como eu, mas para você revelar o que eu sou no mundo, você não pode estar só. Você tem que ser também comunidade. Farei para você, Adão, alguém que tal qual eu, no Pai, Filho e Espírito Santo, você também possa ser, com sua mulher, comunidade. Em Gênesis 2, 24, Eva está feita. Adão dormiu, Deus trouxe ele do sono profundo, Deus colocou Eva diante de Adão. Eva agora acordou para a vida comunitária com Adão. O Éden é o lugar da vida comunitária. O Éden é o lugar da criação primeira, onde o Deus comunitário aparece na sua totalidade. Agora, no capítulo 2 ainda, no versículo 24, que você tão bem conhece, provavelmente diz assim, verso 24 do capítulo 2, por isso, deixe o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhava. Deus está propondo uma identidade protótipa da sociedade nuclear, da sociedade comunitária aqui em Gênesis 2, 24. Porque ele falou, Adão, você tem que deixar o quê? Pai e mãe. Cadê o pai e a mãe de Adão? Não tem. Então você tem que tentar entender o texto. Você fala, mas cadê o pai e a mãe de Adão? Deus não falou deles. Será que estavam viajando? Não tem o pai e a mãe de Adão. É porque Adão e Eva, eles são, na criação de Deus, o protótipo primário de todas as coisas. Adão e Eva estão na criação ensinando como as coisas se dariam. Eles são o protótipo de como a sociedade familiar, comunitária e nuclear se estabeleceria. Isso que Adão e Eva estão fazendo. Esses simples versos de Gênesis 2, 24 resolve o problema da filosofia. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, óbvio, porque a criação nasce no seu estado maduro, para de forma protótipa ser o que vai dar padrão ao que vem depois. Agora Deus está dizendo para Adão e Eva, assim como eu, Adão, o Deus único, sou três. Você fala, pô, João não sabe português, né? Não, é assim mesmo que você tem que falar na teologia. Não é Deus, são três. É Deus, é três. Porque ele é único. Sendo triúnico. Triuno. Ele é uma trindade. E agora Deus está dizendo, assim como eu, Adão, sou um ligado à trindade. Você e Eva vão se ligar numa comunidade santa e perfeita como eu, Pai, Filho e Espírito, somos ligados. Você vai deixar pai e mãe e você vai se unir. A expressão aqui é a expressão do número um hebraico. Você vai ser uma unidade, Adão. Você vai ser uma Ehad. A mesma expressão que Moisés usa em Deuteronômios capítulo 6, quando ele fala, creia, o mesmo autor Moisés, de Gênesis também, Moisés diz, creia em Israel, o seu único Deus. Quem é o único Deus de Israel? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, sendo um. Agora o que? Moisés está dizendo, o que Deus está dizendo para Adão e Moisés revelando para nós aqui pela escrita, ele está dizendo, Adão, Eva, vocês vão ser uma errada como eu sou uma errada. Vocês vão ser um sendo dois, assim como eu sou um sendo três. E vocês vão revelar a minha glória na sua totalidade. Percebe? O fim último da criação de Deus. Não é o prazer de Adão em Eva. Não é o prazer de Eva em Adão. Isso são benefícios da criação. Não é o prazer do homem no Éden. Não é o serviço do Éden ao homem. Isso são os benefícios oriundos da criação. Mas o fim último da criação é revelar a glória de Deus na sua totalidade. E como se revela? Se revela revelando um Deus comunitário. E como se faz se o homem, a família humana, for uma comunidade? Você acha que Adão e Eva tinham dificuldade disso? Claro que não. Verso 25, eles estavam nus. A nudez é a ideia de que você não tinha nada para esconder, que não havia nada em Adão que chegasse aos olhos de Eva que a ofendesse. Não havia nada em Eva que chegasse aos olhos de Adão que o agredisse. Porque quando um olhava para o outro, ambos olhavam a comunidade triuna de Deus no outro. Então eles sabiam como ser. Era natural. Deus é comunitário, Eva, Adão, nós somos comunitários. Simples assim, vivamos desse jeito, sem vergonha nenhuma. Ser comunidade não era uma agenda. Ser comunidade era a única agenda de Adão e Eva. Mas você conhece a história. O pecado entrou no jardim. E o pecado, você tem que entender, o pecado não é algo comportamental. Apenas. O comportamento que nós vemos na sociedade, a religião acaba nos deixando acreditar que pecado é o que nós fazemos. Escute, pecado não é o que nós fazemos. Pecado é uma disposição de viver no mundo, criado por Deus, sem viver para revelar o Deus que criou. Viver para nós, viver para o indivíduo, viver para as minhas vontades, viver para os meus prazeres. Havia uma lógica arquitetada no Éden, que se Adão e Eva vivessem nela, eles não teriam problemas. Mas quando Eva olhou o fruto, quando deu ao seu marido, eles consideraram por um instante que talvez houvesse uma vida melhor, mais potente, mais perfeita, fora daquela arquitetura de Deus. Eles abraçaram isso. Eles viveram isso. Preferiram o que eles queriam, ao que Deus havia ordenado. Sabe como isso terminou? Verso 7 do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que Adão e Eva agora, que antes olhavam um para o outro e não tinham agressividade nenhuma no olhar, não recebiam nenhuma acusação do outro, agora estão com um problema. Porque quando eles escolheram a vida pelas suas intenções, quando eles partiram do pressuposto do indivíduo, homem, e não mais da comunidade Deus, sabe o que eles encontraram no outro? O outro. O outro sem revelar comunidade. O outro sem revelar a triunidade de Deus. O outro pelo outro. O outro sendo o outro. O outro como Joel. E o outro sem o seu propósito fim, que é revelar a totalidade de Deus. Um Deus comunitário. O outro não é muito agradável. quando Deus veio ao jardim, lidar com o que estava acontecendo. Ele falou, Adão, você comeu do fruto, Adão, porque Adão é o responsável. E Adão disse, eu não, Deus. Eu? Sou seu amigo, estamos aqui desde quando, nós dois? O senhor acha que eu ia fazer isso? Foi quem? Foi a mulher que o senhor me deu. Porque a mulher agora não era o elemento da formação comunitária que revela o Deus comunidade. Agora, a mulher é quem? O outro. A mulher não é aquela que você olha enquanto indivíduo e vê nela a comunidade divina e se conecta com ela porque entende o fim último de revelar o Deus comunitário. A mulher agora é a mulher. A outra. Aquela em quem Adão já não vê mais Deus. Em quem Adão já não consegue mais, por conta do seu pecado, criar um link de identidade com ela. Agora, o que Adão tem já não é mais um olhar de atração comunitária. O que Adão tem agora é um olhar de acusação, um olhar de transferência de culpa, de terceirização do problema. Você conhece um mundo assim, gente? Aquele que eu estava descrevendo até agora é meio estranho para a gente, né? Mas esse agora a gente está em casa. Abriu a porta e você entrou na sala. A gente não conhece muito esse negócio de seres comunitários revelando um Deus comunitário, mas o outro, ah, o outro a gente conhece demais. O outro está em casa. O outro está no trabalho, o outro está na rua. O outro está nas relações comerciais. O outro está na igreja. Porque o outro é só o outro. Sabe o que Deus fez? Deus disse, eu entendi. A humanidade não pode mais cumprir o seu fim último, que é revelar o Deus comunidade. Porque a humanidade perdeu essa competência pelo pecado que cometeu, pela decisão de viver individualmente e não comunitariamente. Esse é o pecado da humanidade. Então, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a voz do Filho, soprá-la no vento do Espírito, porque essa é a minha vontade. E fazer o Deus comunidade, redimir a história para fazer comunidade de novo. Deus não podia mais trazer o Éden para Adão. Ali, ele não podia mais pegar o Adão e enfiá-lo no Éden, porque o Éden é um lugar que agora o Deus Santo não pode mais ocupar com o homem pecador o mesmo palmo de terra. Adão tem que ser expulso, esperar a redenção vinda da semente de Eva, Jesus Cristo, a voz de Deus encarnada no ventre do Espírito, para revelar a vontade do Deus Pai. Adão tem que esperar a ação comunitária do Deus comunidade no mundo. Sabe o que Deus faz então? Deus atravessa a história comunitariamente numa saga de amor. Leia a Bíblia. Você enxerga isso o tempo inteiro. E ele agora planta um jardim no mundo chamado Jesus Cristo de Nazaré, que João, ouvindo de Jesus, descreve como uma metáfora de uma videira, um jardim, aonde a mesma pericorese, a mesma dança da Trindade, a mesma ação comunitária ainda está acontecendo. Porque o Deus Pai é o agricultor. O Deus Pai é aquele que cultiva a videira. É linda a história da Bíblia. O Deus Filho é a videira no mundo, visível e acessível de novo. A voz que fala, aquele que João disse que eles com as mãos apalparam, ela foi plantada no mundo. Eu e você, ramos enxertados na vinha. O Espírito Santo, a seiva que alimenta o ramo, para trazer da vontade do Deus Pai, por meio da voz encarnada do Deus Filho, no vento da seiva do Deus Espírito. frutos que não são nossos, mas são da ação comunitária de Deus no mundo. Amém? Temos que fazer comunidade, porque foi para isso que Jesus se moveu na história, para devolver para nós a capacidade de ser comunidade. Só que há um problema entre nós, os ramos da videira agora. Nós já entendemos em Cristo que nós de novo somos cuidados pelo agricultor. Nós já entendemos em Cristo, conectados a Ele como videira, que nós somos ceivados pelo Espírito Santo. Nós já entendemos que os frutos são possíveis. Mas esse ramo ainda carrega pecado. Esse ramo ainda carrega a intencionalidade de ser individual. Por isso, na vontade do Deus Pai, na voz do Deus Filho, no sopro do Deus Espírito, na ação comunitária do Deus Triuno, eu e você, em Cristo, precisamos nos esforçar enquanto ramos para aprender a costurar, tecer, fazer comunidade. Eu nem preciso pregar sobre isso, gente. Daqui para frente, você se auto-aplica na sua vida. É só você pensar na tua casa. Como que você saiu hoje para vir da igreja? Todo mundo correndo, gritando um com o outro. Criança que não se veste rápido. Mulher que está experimentando o quinto batom. Né? O Mica já estava lá no carro, gritando. E ela falou, mas você só põe boné? Aí é fácil. Eu estou me arrumando. Aí não dá. A gente briga. Meus alunos do seminário falam assim para mim, Joel, você concorda com o teólogo e tal? Eu falo, cara, não concordo nem com a minha esposa em tudo. Nem com a minha esposa eu concordo concordar com o teólogo. Mas eu consigo conviver, eu dou conta de ler. Sabe por quê? Porque eu discordo de monte com a minha esposa. Mas eu ainda não fui embora. E nem ela. Sabe por quê? Porque nós não baseamos a nossa relação na concordância. Nós baseamos a nossa relação no amor. No amor do Deus Pai, revelado na voz do Deus Filho, encarnado no sopro do Deus Espírito, que nos fez ramos de uma videira, colocando frutos de amor, paciência, longanimidade, perdão, domínio próprio, e quando me falta algo na minha casa, eu corro ao Deus eterno e triuno e digo, Senhor, dê para mim o que eu não tenho. Me ensine a tecer comunidade com a minha esposa. Me ensine a fazer uma vida comunitária com a minha igreja. Me ensine a viver comunidade com meus amigos. Porque eu não sei fazer, Deus. Eu sou um ser individual. Eu sou um ser que vivo para mim. Eu sou um ser que vivo para os meus prazeres. Eu engulo o mundo diariamente. E quando termino, no fim do dia, ainda tenho fome. Se o Senhor não for o pão da minha vida, a água que me sacia, eu não vou fazer comunidade. Eu vou lutar contra os meus inimigos. Eu quero terminar esta manhã contando uma história da Bíblia para você que você conhece tão bem. Quando Deus está, depois do jardim, construindo uma comunidade sacerdotal para revelar o Filho Jesus Cristo. Lembram? Israel. Deus chama Abraão. Gênesis capítulo 12. Tira ele da parentela dele, leva ele para uma terra e diz que nesta terra ele vai fazer de Abraão uma grandiosa nação, incontável. E esta nação virá dela uma bênção que abençoará as demais nações da terra. De quem Deus está falando? Jesus Cristo. O verbo encarnado, a voz que põe ordem no caos, que habita o lugar ordenado, por meio da encarnação do Deus Espírito, para revelar a vontade do Deus Pai. Jesus viria por meio da comunidade Israel. A comunidade Israel revelando a comunidade Deus. Você conhece a história. Deus colocou Abraão numa jornada. Levou Abraão à terra prometida, à Palestina. Nasce então o movimento do patriarcalismo na Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó agora tem os filhos que vão dar nome às tribos de Israel. O nome de Jacó se torna Israel. Jacó está estabelecido na terra. esperando o que Deus fará. Israel pode ser comunidade, porque Israel tem a noção do propósito fim do para qual ela existe. Israel não existe para se alimentar de Canaã, embora isso seja uma consequência. Israel não existe para ser o povo que é de Deus, embora isso seja uma consequência. Israel não existe para ganhar uma terra, receber leis, embora isso seja um desdobramento. Israel existe como fim último, para como comunidade revelar o Deus comunitário. Está claro para o povo, está claro para Israel. O que Adão e Eva não conseguiram fazer, agora Israel é quem é chamado para fazer, embora eles também não vão conseguir. Toda vez que Israel perde essa noção na história, toda vez que Israel acha que o fim deles é estar em Canaã, o fim deles é ter um rei, o fim deles, eles perdem a noção. E Deus tem que mandar castigo, Deus tem que levá-los para um cativeiro, Deus tem que ensiná-los sobre dura colocação na vida deles. Mas agora Jacó, o Israel de Deus, e os seus filhos estão na Palestina. Nesse período, o império do mundo é o Egito. Tem um dos filhos de Jacó, que é um moleque meio mimado. O Kiko do Chaves, sabe? Que vive mostrando que ganhou um presente melhor, uma bola quadrada, aquela... E esse cara é o José. Garotão. E os irmãos estão enfesados com o José. Só que enfesado num nível de gente maldosa, né? Porque o irmão fica enfesado com o outro, né? Rasga a figurinha dele, sei lá, fala para a mãe que ele fez um negócio que ele não fez, mas depois se acerta. Esses caras não, esses caras são da pesada. Os irmãos de José pegam ele, vendem ele para uma caravana egípcia e fala para o pai deles, que realmente mimava o moleque, que o moleque está morto. Ele vai parar no Egito. No Egito, ele literalmente come o pão que o diabo amassou. José tenta ser fiel no Egito. Fiel ao Deus do pai dele. José tenta ser fiel ao Senhor, aonde ele conseguiu um bom emprego, porque a mulher do Senhor, ela assedia José e José diz não para ela. Ela conta uma mentira sobre José. José vai parar numa prisão, porque esse cara é um juiz no Egito. Lá na prisão, Deus dá poder para José revelar sonhos. Sonhos do faraó, sonhos de gente na cadeia. Prometem que vão tirar ele da cadeia, esquecem ele na cadeia, mesmo ele tendo feito o que falaram para ele fazer. Quando o Egito está na pior, na pindaíba, chamam José. Porque ninguém lá do faraó consegue revelar os sonhos dele. José revela, olha, o Egito vai ficar pior. Vai ter seca. Vamos aproveitar que tem coisa sobrando, vamos guardar. Né? Qualquer um que faz administração em qualquer faculdade, primeiro curso é sobre José, né? Tem nada a ver com administração, tem a ver com a ação de Deus no mundo. Se você quiser usar para administração, tudo bem. 7 anos de seca virão, então vamos usar os 7 anos de abundância. O plano de José é tão bem sucedido que o faraó coloca ele como premier do Egito. Faz ele ser o cara que manda dar um anel de autoridade, que ele cuida dos armazéns do Egito, aonde estão guardados a comida, que pode sustentar o Egito e as terras vizinhas. A fome chega, a seca chega, ela sai do Egito, se estende pelas circunvizinhanças, chega na Palestina, aonde mora Jacó, Israel, os seus filhos. Nessa altura, Jacó acha que José morreu. Jacó junta as coisas dos filhos, menos Judá, e fala, vai lá, busca comida no Egito, fala com o faraó, a gente vai morrer se vocês não conseguirem. Eles chegam lá, protocola a presença deles no palácio, marca horário para falar com o premier do Egito. Quando eles entram na sala da autoridade, eles não fazem ideia de quem é, porque os meninos estão na mesma, camponês, capinando, não mudaram em nada a vida deles. O José não. O José está com roupa de linho, né? Passando creme egípcio, não tem mais espinha. Né? Faz spa, né? Vida de rei, não dá nem para reconhecer o garoto, as 15 plásticas, tá bem o garoto. Aí eles olham para o José e não vê quem é o José, mas o José olha para eles, que são os mesmos do poço, e fala, são meus irmãos. José é um homem como eu e você. Pecador como eu e você. Cheio de ódio no coração, certamente em vários momentos, naquela prisão, dormindo à noite, pensando, eu vou largar tudo. Aliás, se você olhar a história de José, há um momento na vida do garoto, quando ele agora é premier do Egito, que ele casa com uma filha de um sacerdote, de um deus egípcio. Você lembra que os israelitas não podiam, porque eles eram uma comunidade étnica, para revelar o Deus triuno, comunitário. Eles não podiam se casar. José não está mais em Israel. Ele não está mais na casa de Israel. Ele não está mais na Palestina. Ele está no Egito. E ele é premier, ele é rico. E tudo que ele tem, o Egito deu para ele. Em algum momento, talvez, José, ele olha para aquela história e fala, cara, quer saber? Eu acho que eu tenho que deixar a Palestina para trás. Arruma um casamento para ele de acordo político com um chavo e ele casa com uma sacerdotisa, a filha de um sacerdote do Egito, de um deus egípcio. O garoto de Jacó, do patriarca. Ele tem um filho, o primeiro dele, sabe que nome que ele põe? Um nome egípcio. Nasce um segundo filho e ele põe Efraim, que significa Deus me fez lembrar da minha terra. Deus não esqueceu esse garoto no Egito. Deus está falando, ei, José, sabe por que Jacó está na Palestina? Sabe por que aqueles seus irmãos safados estão lá? Eles não estão lá para passar férias ou fazer um resort palestino. Eles estão lá para fazer uma nação incontável. Uma comunidade humana que vai revelar a comunidade divina na pessoa de Jesus, José. E eles estão para morrer, José. E eles estão chegando aí, filho. E eu trouxe você para o Egito, te fiz premier deste lugar, para que você fizesse o mundo lembrar hoje que você não é daqui e que você tem um fim último. Como pertencente da casa de Israel, revelar o Deus comunitário, José. Agora ele é um cara na casa do faraó, casado com uma sacerdotisa do faraó, com um filho com nome egípcio. Ele pega o garoto Efraim e diz, ei Deus, eu não sou daqui. Eu não sou dessa terra. Eu não sirvo ao Deus egípcio. O meu fim não é ser premier do Egito. Eu sou filho de Jacó. Eu sou neto de Abraão, de Isaac, bisneto de Abraão. Eu sou o povo da promessa do Cordeiro de Deus no mundo. E Israel tem que sobreviver no poder da sua provisão, para que Jesus apareça no mundo, para revelar o Deus comunidade e nos permitir fazer comunidade. Eu vou descer, porque os moleques estão vindo aí. E o Senhor sabe como é duro para mim, Deus, recebê-los e alimentá-los. Mas eu tenho consciência que o fim último da minha vida é fazer comunidade com meus irmãos de Israel para revelar o Deus de Israel no mundo. Não me deixe me apegar nesta capa egípcia, no trono do faraó. Eu não sou daqui. Agora os irmãos entraram. E José olhou. E José está costurando nome por nome dos irmãos. É esse que o Senhor quer que eu ame, né, Deus? Esse daí me deu um soco antes de me jogar no fundo do poço. Eu amo, Deus, fica tranquilo. Aquele lá atrás, Deus, que está vindo escondidinho. É um covarde. maltratou a Deus. Ei, José, seu fim é fazer comunidade, irmão. Eu amo Deus. Eu estou amando. Não no meu poder, porque eu tenho poder para matá-los, mas eu não vou fazer, eu vou fazer no seu poder, Deus, eu vou amá-los. Nós precisamos fazer comunidade. Porque Atibaia é um lugar de indivíduos egoístas, como eu e você. Interesseiros como eu e você. Lutando pelos seus direitos como eu e você. Mas quando nós lembramos que nossa terra não é essa, nós olhamos para o fim último da nossa existência, ser um povo que revela o Deus do povo. Então nós nos juntamos, tecemos nome por nome, colocamos aos pés da cruz toda a dor que os nomes nos causaram, toda a individualidade da nossa vida. E dizemos, estou aqui, Deus. Estou pronto para fazer comunidade na Revive. Estou pronto para fazer comunidade em casa. Estou pronto para ser comunitário. Como comunidade é o nosso Deus triuno.